Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. Você fica a partir de agora com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de setembro. Isso mesmo. Vamos juntos nessa sintonia até um pouco, até 1h15, 1h20 no máximo, né? Porque você sabe, estamos chegando logo após o horário eleitoral gratuito e obrigatório no rádio. Mas claro, estamos aqui para deixar o ouvinte bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita, nessa quarta-feira, dia 9 de setembro de 2026. Já já muitas informações e tem novidades, Kátia?
Teremos entrevista, porque hoje é dia do quadro Saúde em Pauta. Então, hoje vamos ter a entrevista aqui da doutora Lília Viana, ela que é psicóloga, né, doutora em psicologia social, neuropsicóloga, especialista em avaliação psicológica, e o assunto é o Setembro Amarelo. Vamos falar da prevenção ao suicídio, tá? Então ela vai trazer aqui informações importantes daqui a pouquinho. E você já sabe, né? O nosso, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, fica ali na Avenida Tiradentes, no centro, onde está cheio de novidades, muita perfumaria. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, bairro Pontal, Ilhéus. Informações 988665446. E Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: crise entre STF e Polícia Federal se agrava após diretor ser afastado. Ontem divulgamos o afastamento do diretor-geral aí da Polícia Federal.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro: impacto financeiro das bets é desafio ao poder público.
Jornal A Tribuna, Espírito Santo: Fachin pode assumir casos Master e INSS para conter crise no STF.
Correio Brasiliense: crise entre Mendonça e Polícia Federal eleva pressão sobre Fachin.
Jornal de Brasília: ministro do STF afasta diretor da PF.
Zero Hora:
Em réplica
a Moraes, Mendonça afasta chefe da Polícia Federal e crise no STF escala, né?
A situação lá tá complicada, e se você observar bem, a maioria dos jornais, né, trazendo esse mesmo assunto, né, essa crise aí em relação ao STF, a Polícia Federal. E aí o jornal Folha de São Paulo também traz a informação. Mendonça afasta diretor-geral da PF após relatório usado por Moraes.
Estado de São Paulo, mesmo tema. Mendonça afasta chefe da Polícia Federal. Maioria da segunda turma do STF apoia a decisão.
Jornal Globo. Mendonça afasta diretor da PF e governo recorre. No caso, é o governo federal, hein?
Jornal Tempo, crise no STF escala e André Mendonça afasta diretor da PF.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Vou liberar hoje novamente mais um brinde Natura Ilhéus. Envia seu nome completo para o 988291029. Quero ganhar um brinde Natura Ilhéus. No final do programa, divulgamos o Felizardo, né? Quem ganhou aí esse brinde, ok? Então já envia seu nome completo, 988291029. E coloca lá, quero ganhar um brinde Natura Ilhéus, tá? Então tem que aproveitar, duas vezes na semana tem brinde Natura Ilhéus, então aproveita para participar, tá? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, alguma notícia aqui de Ilhéus, a gente vai começar falando de coisa boa, de novidade, né? Na área da saúde para a população de Ilhéus. Hoje pela manhã foi inaugurado a UBS Euler Ázaro, ali no bairro Teotônio Vilela, né, uma unidade de saúde que foi totalmente reformada. O Jornal do Meio-Dia esteve lá presente, né? Fiz algumas entrevistas e vamos ouvir a entrevista do prefeito Valderico Júnior e da secretária municipal de saúde, Sonilda Melo, sobre a entrega dessa UBS totalmente reformada no bairro Teotônio Vilela. Vamos ouvir? Prefeito Valderico Júnior inaugurando a UBS Euler Ázaro no bairro Teotônio Vilela, né? Mais uma unidade de saúde totalmente reformada e entregue à população, né, prefeito?
Com certeza, a gente fica feliz de ver um grande equipamento como esse sendo entregue para dar dignidade para quem é atendido, mas principalmente para quem trabalha e colabora para uma melhor saúde no nosso município. E a gente tem esse padrão de qualidade, seja na Zona Sul, seja na Zona Norte, seja no Teotônio Vilela, seja nos distritos. É assim que a gente quer que as coisas funcionem no nosso governo e é por isso que nós estamos trabalhando tanto para fazer as melhores entregas. Então é um padrão que a gente exige, que a gente conversa muito, até de desgaste, porque as pessoas às vezes gostariam que fosse mais rápido. Mas não tem como em um ano e meio você transformar tanto como a gente vem transformando.
Inclusive, a secretária Sonilda Melo, que está aqui ao seu lado, ela já falou, já adiantou, que hoje essa inauguração, na próxima semana já pretende inaugurar a unidade de saúde do São Miguel, né, secretária?
Exatamente, é mais uma promessa, né, de campanha do nosso prefeito, que a gente faz questão de entregar à comunidade totalmente reestruturada, no padrão, como eu chamo, padrão Valderico Júnior, né, padrão de qualidade, não só para os usuários, mas principalmente para os servidores, que eles merecem, porque nós, os servidores deste município, estamos reconstruindo a saúde pública de Ilhéus, de um lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
Ô, Kátia, vale a pena a gente ressaltar que além desse que está sendo entregue, a gente já entregou o Banco da Vitória nesse padrão, o PA da Zona Sul nesse padrão, estamos agora entregando o Teotônio Vilela, Iguape está terminando, São Miguel já é próxima semana provavelmente, o Salobrinho está sendo reformado, Basílio. O Basílio está sendo reformado, a UBS, né, Hernani Sá está sendo reformado, a farmácia, a regulação está sendo assim, o SAMU está em reforma também, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Imagine quantas frentes de trabalho a gente está aí com toda a dificuldade, sem a ajuda de ninguém, né, mas lutando para que a gente possa transformar a realidade de Ilhéus para melhor.
Quando você fala, secretária, de ter um espaço, inclusive, digno para os servidores atuarem, a Unidade de Saúde Euler Ázaro, além de agora ter farmácia, tem também uma sala para os agentes de combate às endemias, né, do município.
Exatamente. É a valorização do servidor que o nosso prefeito tanto preza. E eles merecem. São agentes de endemias que estão diuturnamente levando prevenção para dentro das casas. Nada mais justo que hoje eles tenham a dignidade de ter uma sala climatizada, onde eles possam, nos momentos de descanso, descansarem da labuta diária, porque não é fácil. você visitar quase 300 casas por dia e depois você não ter um local digno para você poder botar seu pé e descansar. Então hoje nós estamos entregando essa sala, que é um marco. 28 anos, os agentes de endemias não tinham uma sala climatizada para que eles pudessem fazer o seu trabalho com dignidade.
Secretária, só para finalizar, fala um pouco da estrutura, quais são os tipos de atendimentos que vamos ter aqui nessa UBS.
Bom, essa UBS ela vai funcionar até as 22 horas, onde nós vamos ter atendimento médico, de odontologia, preventivo, pré-natal, vacina, distribuição de dispensação de medicamentos, marcação de exames. Então, tudo que uma unidade básica de saúde tem a oferecer, a UBS e o Leazaro oferecerá. E com um ganho maior, daquelas pessoas que não podem ser atendidas durante o dia, vai ter um espaço à noite para que elas possam também usufruir da unidade para ser atendida.
De segunda a sexta-feira?
De segunda a sexta-feira, até as 22 horas.
Então tá aí, né, o prefeito Valderico Júnior, ao lado da secretária municipal de saúde, Sônia da Mello, falando sobre essa inauguração, essa mais uma entrega, né, de unidade de saúde totalmente reformada em Ilhéus. Então, portanto, a UBS Eule Ázaro, no bairro Teotônio Vilela, acaba de ser entregue aí à população, porque, inclusive, após ali a inauguração, ela já passou a funcionar normalmente. Profissionais, e aí vão atuar lá, que já começaram, aliás, a atuar nessa unidade de saúde, conforme a secretária disse, né, que funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 10 da noite, né? Então, tá aí. Então, a gente espera que outras unidades sejam entregues nesse padrão aí, que cada vez mais, né, Marcos, a população tem acesso à saúde, porque o SUS é muito importante.
Sem dúvida, Kátia, né? São investimentos desses aí, né? Esse nível que a prefeitura faz, que vão melhorar a atenção básica em saúde em Ilhéus e colocar a cidade onde merece, né, numa situação melhor no estado.
Exato. Inclusive, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, o Jax Rodrigues, esteve lá na inauguração, falou conosco. Para quem não sabe, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão que fiscaliza, acompanha e ajuda, né, a definir as regras da saúde pública em cada cidade. Então, ele garante a participação da população nas decisões do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, é muito importante esse papel do Conselho Municipal de Saúde. E aí, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Leus, esteve lá na inauguração e falou conosco. Vamos ouvir o Jax Rodrigues. Jax Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde, acompanha a inauguração da UBS Eule Ázaro aqui no bairro Teotônio Vilela, né? Qual a análise que você faz? Você gostou da estrutura dessa unidade de saúde?
Bom dia, Kátia, tudo bem? É importante a gente participar dessas inaugurações e até para a gente entender como é que vai ser feito, como é que foi feita a reforma, e a gente vê que realmente teve um cuidado, né? O importante é a gente trazer uma reforma onde a população se sinta bem, mesmo tendo vindo aqui para ser atendida, mas ela sabe que tem um aconchego melhor, onde você tem um espaço digno para ela. Outra coisa importante também é o espaço digno para os trabalhadores. Aqueles trabalhadores da área do SUS, ele precisa ter espaço digno para desenvolver o trabalho dele do dia a dia. Então a gente tem que ter esse olhar, tanto para o usuário, mas também para o trabalhador. E realmente está de parabéns, a unidade foi reformada, modificou, até porque veio uma parte mais importante, né? Que a farmácia está sendo aqui. Aqui mesmo você é atendido, aqui mesmo você já pega o seu medicamento e vai para casa. E isso é importante, por quê? Porque antes você vinha para aqui, era atendido, tinha que ir na farmácia central para pegar os seus medicamentos. Então, é mais um ponto importante e é isso que o Conselho quer. O Conselho quer realmente uma saúde digna para os usuários e para todo cidadão.
Então tá aí, né? O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jax Rodrigues, falou conosco hoje pela manhã lá durante a inauguração da UBS Eule Ázaro no bairro Teotônio Vilela. E a secretária municipal de saúde, durante a entrevista, né, e o prefeito também, confirmaram aí que na próxima semana será inaugurada a unidade de saúde no bairro São Miguel, né? Lá também é UBS, né? Então, mais uma unidade de saúde que será entregue aí à população. São 12 horas e 50 minutos, nós vamos mudar de assunto aqui, mas ainda na área de saúde, fazer um pedido de doação de sangue, tá? Já vamos começar a nossa entrevista. A nossa entrevistada já chegou Daqui a pouquinho vamos falar de Setembro Amarelo, aqui no quadro Saúde em Pauta, tá? Então, daqui a pouquinho. Deixa eu fazer um pedido de doação de sangue. Esse pedido de doação de sangue, aqui no Jornal do Meio Dia, na Rádio Gabriela FM, a gente faz para a Ivana Andrade da Silva, tá? Cadê? Deixa eu corrigir aqui, tá, gente? É uma criança de 2 anos, tá? Ela precisa de doação de sangue. E é um pedido de doação de sangue aí para a filha do Domingo, né? Então, é uma pequenina de 2 anos, é ela mesma, a Ivana Andrade da Silva. Ela precisa dessa doação de sangue. Qual tipo? Qualquer tipo, gente. Vai lá. Se você que já está acostumada a fazer doação de sangue, né? Se você puder fazer essa doação, você vai lá e faz essa doação no banco de sangue, tanto de Ilhéus como de Itabuna, tá? Porque se não servir para ela, vai servir para outra pessoa e você vai estar ajudando a abastecer o estoque de sangue, tá? Então, você pode procurar o banco de sangue de Ilhéus, que fica na Ladeira do Café, tá? Ali, praticamente no centro da cidade, muito fácil. E o banco de sangue de Itabuna, que fica ali no anexo ao Hospital Calixto Midlers Filho, no bairro Pontalzinho, em Itabuna. Então, é importante você fazer essa doação, não só para ajudar a Ivana, né, que é uma princesinha de apenas 2 anos de idade, mas também você pode ajudar outras pessoas, tá certo? Doar sangue é salvar vidas. 12 horas e 52 minutos, vamos mudar de assunto, porque já a gente vai começar a entrevista. Vamos dar uma passadinha por Nazaré, Marcos Bezerra, porque 11 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão em uma fazenda. Parte do grupo nasceu e constituiu família no local, não é isso?
É isso aí, Cátia. Os 11 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em uma fazenda de Piaçava, na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano. A ação foi deflagrada por auditores fiscais do trabalho, vinculados à Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT-MTE. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, porém, o dia da fiscalização não foi detalhado. Segundo os dados, alguns dos trabalhadores atuavam na propriedade há cerca de 40 anos. Por isso, parte do grupo nasceu e constituiu família no local. Na fazenda, a fiscalização encontrou casas de taipa, construídas com barro e madeira, que não tinham banheiros, água potável e nem iluminação adequada. Telhados e paredes estavam deteriorados e houve relato de um desabamento no passado. Conforme a Auditoria Fiscal do Trabalho, como banheiros, os resgatados usavam um buraco improvisado com lonas e estacas ao lado de fora dos imóveis. Já a água era retirada de fontes e riachos, inclusive para beber. Condições insalubres de trabalho e durante o dia os trabalhadores chegavam a caminhar por uma hora entre a plantação e as residências. Em alguns momentos, a produção de piaçava era transportada por eles. Também não eram fornecidos equipamentos de proteção individual, EPIs, não havia treinamento de segurança e os trabalhadores relataram cortes frequentes provocados por facões e pela própria piaçava. Os dados da fiscalização destacam ainda pagamento feito exclusivamente por produção, o que fazia com que as pessoas precisassem trabalhar o máximo possível para garantir uma renda mínima. Por isso, era necessário trabalho em fins de semana e feriados. E quando chovia ou adoeciam, os resgatados tentavam compensar trabalhando mais em outros dias. Como os trabalhadores não podiam escolher para quem vender a produção, toda a piaçava produzida precisava ser entregue obrigatoriamente ao empregador. Ainda segundo a fiscalização, nenhum dos 11 resgatados tinha registro formal. Com isso, eles não acessavam direitos básicos como férias, 13º salário, fundo de garantia de tempo de serviço e exames médicos ocupacionais, Kátia.
Pois é, que coisa triste, né? A gente ainda vê isso em pleno 2026. É surreal, né, gente? Surreal mesmo. 12 horas e 54 minutos, nós vamos iniciar o quadro Saúde em Pauta. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é, e hoje recebemos aqui a doutora Lília Viana, ela que é doutora em psicologia social, neuropsicóloga, especialista em avaliação psicológica, né? Especialista em terapia cognitivo-comportamental, além de autora, né, do livro Passaporte para a Cura Emocional. Ela já falou sobre esse livro aqui no programa. Lília é palestrante, né? E hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo. Então, obviamente que precisávamos trazer uma psicóloga no programa para falar sobre essa campanha. O Setembro Amarelo, né, é um mês aí, de prevenção ao suicídio, tá? E lembrando que existe também o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é 10 de setembro, portanto amanhã, né? É a data que serve aí como ponto alto da campanha do Setembro Amarelo. E durante todo o mês, várias ações são realizadas em diversas partes do país, né? Então, essa campanha Setembro Amarelo, ela traz a conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. Então, hoje, para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui a psicóloga, doutora Lília Viana. Ela que é doutora em psicologia social. Boa tarde, doutora Lília. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia. Ela já é de casa, né, Marcos?
Verdade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todas as pessoas que estão em casa nos ouvindo. E todo mês tem uma cor, né? Então a gente está aqui quase todo mês falando sobre saúde mental. Isso é muito importante.
Mas que bom que você está sempre disponível aí para trazer informações importantes para os nossos ouvintes, né, doutora Lília? E quando chega aí o Setembro Amarelo, normalmente pensamos imediatamente em prevenção ao suicídio, né? Mas vamos aí propor começarmos essa conversa falando de saúde, né? Então, eu gostaria que você já explicasse pra gente um pouquinho a importância dessa campanha.
É mais que importante, porque a gente precisa falar de prevenção antes que chegue ao limite, né, o extremo. Os números mostram que essa conversa, esse bate-papo aqui da rádio, que sempre a gente faz, né, que é muito importante, é relevante demais para a população. Porque imagine que numa população aí de 8,3 bilhões de pessoas e a gente tem, em média, quase 1 bilhão de pessoas diagnosticadas com algum transtorno mental. E esse dado não é fidedigno, porque a gente sabe que nem todo mundo procura um médico, nem todo mundo tem um diagnóstico. Então, não é fidedigno esses dados, o que deixa a gente ainda mais alarmado, né? Hoje, a gente tem um número também gritante, que é 727 mil pessoas morrem por autoextermínio no mundo. Isso é uma pesquisa de 2021 e é uma das pesquisas mais recentes. Então, vocês imaginam aí que esse dado, ele aumentou com certeza de 2021 para 2026. É a terceira causa de morte, né? Maior causa de morte entre 15 e 29 anos. Então, a gente tem perdido os nossos adolescentes por autoextermínio.
Adolescentes e jovens, né, doutora?
Imagine a situação. Então, se a gente falar disso na rádio, nas escolas, sobre prevenção, a gente pode diminuir esse risco. Por isso, falar sobre prevenção é melhor do que agir, né? Ou, muitas vezes, chorar por uma morte que muitas vezes a gente poderia ter salvado. Mas eu quero fazer uma observação importante, que desse número, né, catastrófico, a gente está falando de estatística, mas a gente está falando de vida, a gente está falando de famílias impactadas, a gente está falando de histórias interrompidas, a gente está falando de, no mínimo, 5 pessoas que ficam aí afetadas, que podem desenvolver depressão, TEPT e outros transtornos devido a essa perda, né, do luto. E é justamente por isso a importância da gente falar de prevenção e a gente começa a falar antes da crise, porque o pedido de socorro, ele não precisa ser o fato inicial, né? A gente pode tratar e trabalhar isso antes disso, né? Diariamente, antes desse pedido de socorro.
Então pronto, então daqui a pouquinho a gente tem mais perguntas para fazer para a doutora Lília aqui sobre o Setembro Amarelo, principalmente, né, para orientar e falar da importância dessa prevenção aí ao suicídio, que infelizmente é uma realidade, ela acabou de trazer números aqui alarmantes. Ó, pontualmente 1h, nós vamos a um rápido intervalo e na volta continuamos essa entrevista aqui no quadro Saúde em Pauta. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Uma hora e 8 minutos, sim, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, porque estamos iniciando o programa mais tarde, né? Então, termina um pouquinho mais tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência novamente. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento... Restaurante Coco Dendê, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, Mix Mateus Ilhéus, Unex, Natura e Shopping Jequitibá. Inclusive, nós, para você que ligou o rádio agora, tá? Nós estamos aqui com o quadro Saúde em Pauta, que é toda quarta-feira. Sempre recebemos algum profissional aqui da área de saúde, né? Para falar falando de algum assunto importante. E neste momento, o assunto em pauta aqui é o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E estamos entrevistando a doutora em psicologia social, a Lília Viana, tá? Então, no primeiro bloco, ela iniciou falando da importância dessa campanha, que é o Setembro Amarelo. E agora a gente pergunta, doutora Lília, existe algo que podemos fazer diariamente para proteger o nosso cérebro e nossa saúde mental antes do adoecimento? Porque se a pessoa comete esse extermínio, né, com a própria vida aí, tá adoecido, né?
Ela não tá bem, com certeza. É um sinal, é um sintoma. E não é um sintoma só da depressão, é um sintoma de outras patologias também. É, quando a dor ocupa, quando a pessoa não está bem, o que que acontece? Ela perde um campo de visão, ela perde aí o poder de raciocínio. A pessoa pode deixar de enxergar a saída, mas isso não quer dizer que a saída ela não esteja ali. Uhum. A pessoa adoecida, muitas vezes, ela está com aquela nuvem de fumaça ali, ela não consegue ver a solução, mas ela existe. É, a saúde mental, normalmente a gente fala que ela é multifatorial, não é uma coisa somente que leva a pessoa a ficar adoecida. Então, a gente vem com a predisposição genética, alterações hormonais endócrinas, doenças da tireoide, diabetes, doenças hepáticas, neurológicas, doenças autoimunes, deficiências nutricionais. Então, a gente precisa checar a vitamina B12, gente, vitamina D, ferro, ácido fólico, processos inflamatórios crônicos, privação ou má qualidade do sono. As pessoas não checam. Então, a gente está falando aqui de prevenção? Então, vamos falar. Vamos fazer exame de sangue? Vamos ao médico? Vamos ao clínico?
Fazer o famoso check-up anual, né?
É, e isso pode evitar, porque você vai ver ali suas vitaminas, seus hormônios, né? Modificando, e você pode fazer a reposição e evitar esse adoecimento. Então, os fatores que podem afetar a nossa saúde hoje, né? Também temos. Uso de medicação excessiva, álcool, drogas, traumas, experiências. Então, a gente não vai jogar fora toda a vivência da pessoa. Isso também faz parte dela e pode, sim, estar alterando alguma forma dela ver e de viver e até mesmo adoecer. O estresse crônico. Então, se estressar é normal. Agora, viver sob estresse, a gente fala de alostase, que é o mecanismo que a gente tem de esticar e voltar para o lugar. Todo ser humano tem esse poder de homeostase ou alostase, da gente voltar à forma normal, à resiliência. Então, estica e a gente volta. Só que viver esticado, viver sob pressão, viver sob estresse, isso não é normal e tem adoecido. Conflitos familiares, relacionais também, gente. Não é causa falar, cometeu o suicídio porque estava com problema familiar. Eu estou falando de um contexto que também é vinculado com isso tudo que a gente conversou, que são as doenças, né? São as patologias, toda a questão hormonal, que pode sim enfraquecer o nosso córtex pré-frontal e deixar a gente menos racional. Dificuldades financeiras, desespero. A gente vê também que muitas pessoas não têm um repertório de resolução de problemas, e isso também... a gente observa muito nos relatos de pessoas que tentaram, né, contra a própria vida. Falta de lazer, de autocuidado, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso não é a Lília que está falando, é a Organização Mundial de Saúde que traz essas regras, essas normas do como não adoecer.
Doutora Lilian, e o sono, as atividades físicas, a inserção no meio social são importantes para o nosso cérebro?
Com certeza, o sono é muito importante, porque é durante o sono que a gente acontece recuperações fundamentais para a nossa saúde mental, né? Memória, aprendizado, regulação emocional, regulação do humor, a organização está toda voltada ao sono. E é no sono também que a gente produz o BDNF, que é aquele neurotrófico, é uma proteína que fortalece os nossos neurônios. Então, a pessoa que tem privação ou um sono ruim, ela acaba perdendo essa proteína. A atividade física também produz muito BDNF, que é esse neurotrófico. Então, a gente fala de fortalecimento neural e nascimento de outros neurônios também. Então, hoje a gente já sabe que os neurônios, eles podem nascer, né? Eles podem crescer ali no hipocampo. Então, a gente precisa dormir bem, fazer atividade física e ter bons relacionamentos.
E assim, eu vou até fazer logo duas perguntas de vez, né? Pra gente adiantar aqui por causa do tempo. Doutora Lilian, você fala muito sobre vínculos, né? Ter alguém para conversar realmente pode funcionar como fator de proteção? E quais sinais podem indicar que uma pessoa próxima não está bem e precisa de ajuda?
Duas mesmo, né? Uhum. Então, os vínculos, gente, são importantes, porque hoje a gente tem aí 500 mil seguidores, mas vínculos reais que a gente pode contar. Eu vou te fazer uma pergunta, você que tá em casa. Se você tiver um problema 3 da manhã, você liga para quem? Você tem essa pessoa para você contar? Hoje as pessoas têm batido no seu ombro e afirmado: você tá bem, né? Ninguém mais para de verdade, como Roberto Carlos perguntava: como vai você? Eu preciso saber como de você. E uma pausa para escutar a resposta. Porque às vezes a pessoa pergunta e já foi. Então, Freud já falava que a verbalização cura, e as pessoas, elas têm perdido cada vez mais o poder de verbalizar, de falar, de falas com qualidade. As redes sociais, elas realmente têm tomado nosso tempo. E a gente tem cada vez mais nos afastado do que a Organização Mundial de Saúde fala, que é a conectividade humana. Nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais e por isso evoluímos. A gente está deixando de evoluir porque está deixando de conviver.
E, doutora Lilia, precisamos combater, né, a ideia de que o suicídio acontece por uma única causa. Vamos falar um pouco da importância aí desse combate ao suicídio e da valorização da vida, né?
Menina, você perguntou outra coisa e eu já pulei, né? Não respondi a sua pergunta, que é como identificar, né? Com as pessoas.
Identificar. Vamos voltar. Como é que identifica?
Tá, você que tá em casa, você precisa, primeiramente, observar, ter conversas de verdade com as suas pessoas, porque o isolamento crescente e perda de interesse social, né, como a gente falou, causa o adoecimento. Então, observar se há mudanças comportamentais, isolamento na pessoa, abuso de álcool, de outras substâncias. Você precisa observar se dentro do seu círculo tem pessoas que têm aumentado muito peso, perdido muito peso, falado muito de morte, ou frases como "eu não consigo", "isso não vai dar certo". As pessoas, muitas vezes, elas vão se despedindo, né, de forma incomum. Você precisa observar. Como observar se você não tem se relacionado? Então, você precisa saber quem são as pessoas para observar se tem algum comportamento sendo modificado, doação de objetos importantes. Muitas vezes, as pessoas começam a dar suas coisas, assim, de uma maneira que... toma essa blusa, toma esse sapato, começa a se despedir, e as pessoas, muitas vezes, não percebem porque estão muito sem tempo. Precisamos, né, urgente, prestar mais atenção nas pessoas. As pessoas, elas demonstram desesperança, desamparo e principalmente a impulsividade.
Doutora,
é uma coisa
Lilian,
que a gente pode observar.
Existe um momento certo para o acolhimento, para aquele abraço assim? É mais certo no momento de crise da pessoa anteriormente?
Vamos lá. Acolher sempre é necessário, né? Eu tenho uma frase que eu falo que acolher não é ter a frase perfeita muitas vezes, né? E a gente também não tem. A depender da pessoa, você precisa conhecer aquela pessoa para falar a frase certa para ela. Não é a frase certa para qualquer pessoa, não tem um manual. Uhum. E é fazer essa pessoa perceber que naquele momento ela não está sozinha. Isso é um acolhimento, olho no olho, falar, eu talvez não saiba o tamanho da sua dor, eu não tenho como mensurar o que você está sentindo, mas eu estou aqui com você.
Entendi. É, e depois de tudo aí que conversamos, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo neste Setembro Amarelo? Né? Seria interessante você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para que... É muito importante, né, gente? A gente fala de valorização da vida. Eu não gosto nem de utilizar a palavra suicídio, tá? Mas a campanha Setembro Amarelo tem esse objetivo, né? Da prevenção do suicídio. Então, vamos falar mais a valorização da vida com a mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes nesse Setembro Amarelo.
Procure ajuda. Você não está só. Há de ter uma pessoa aí na sua casa, ou na sua rua, ou no seu trabalho, que esteja disposta a te ouvir, pegar na sua mão, te levar para o médico muitas vezes. Eu sempre falo que quem leva o paciente não é o paciente. Muitas vezes é o familiar, uhum. É um amigo. Não, vou marcar médico para você, vou marcar psicólogo para você. E digo, do fundo do meu coração, se você tiver uma oportunidade, procure primeiro o psicólogo. Ele vai saber o que fazer, se você precisa ou não de medicação. Ele vai te indicar um bom médico. Então, procure ajuda. A dor pode vencer. A dor, às vezes, pode convencer a gente, né? Que a história acabou, que a história terminou.
Sim.
Então, a gente começa a acreditar que aquilo é o fim.
Sim.
Mas o cuidado pode ajudar você a perceber a porta de saída e perceber que aquele, talvez, seja um momento difícil, um capítulo difícil, mas não é o capítulo final. Tem existe, mais vida.
Existe uma ferramenta, Kátia, que é a doutora Lilian... quer distribuir para os nossos ouvintes, né, um e-book, uma cartilha muito importante
de saúde
vida,
mental,
né?
Online, ó, ela vai disponibilizar para a gente, hoje ainda ela vai mandar isso, então a partir de amanhã vou deixar aqui para Marcos ficar liberando aí, encaminhando a quem solicitar no WhatsApp durante o programa, um e-book sobre saúde mental, ou seja, você vai ter acesso ali por esse link online, tá? Aí quem quiser esse e-book sobre saúde mental, a doutora Lilia está disponibilizando aqui, a gente vai enviar para você, tá? A partir de amanhã. E, inclusive, tá? Ela vai sortear aqui, deixar para a gente também, fazer o sorteio do livro, tá? Dela, né? De doutora Lilia Viana, que é um livro bem interessante. Então, se você quiser ganhar esse livro, tá? Que é o Passaporte para a Cura Emocional, então você também vai poder enviar seu nome informando isso. Ah, não dá tempo mais hoje, mas aí tem amanhã, quinta-feira, tem sexta-feira, você pode enviar mensagem durante o programa. Olha, eu quero ganhar o livro da doutora Lívia, tá? Aí Marcos vai e faz o sorteio,
isso.
Passa o nome e aí a gente vai deixar o nome da pessoa já aqui na recepção da rádio com o livro. Claro que a gente vai avisar quando é que o livro já vai estar na rádio, tá bom?
Sorteio do livro e o e-book é para quem mandar a participação aqui, né? Solicitar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029.
Sempre durante o programa e aí a gente vai encaminhar para vocês a partir de amanhã, tá? Porque mais tarde a gente vai estar com acesso a esse link.
Mandar um abraço para a Bel, que está acompanhando a gente. Grande beijo, Kátia, Lília, maravilhosas que amam. Assunto muito importante hoje.
Tá vendo aí? Bel, que é psicóloga também,
beijo
acompanhando.
Grande.
E todos os ouvintes queridos acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada aí pela audiência, tá? Eu liberei hoje um brinde na Turilheus, mas pelo visto ninguém se inscreveu ali ainda, né?
Eu vou me inscrever então.
Pronto, acho que eu vou liberar pra ela, viu? Vou fazer isso, vou liberar pra... Não, é isso que a gente vai fazer, a gente vai liberar pra doutora Lília,
pronto.
Que trouxe aqui informações importantes.
Merecedora.
Decidido, acabou,
quem não
já
chora...
foi. Bom saber que ela gosta da Natura, né? Então já
eu
foi.
Eu adoro Natura.
Então pronto, merecidíssimo, viu, doutora Lília? Muito obrigada, porque você sempre vem aqui trazer informações importantes. E essa campanha, Setembro Amarelo, né, prevenção do suicídio, claro, principalmente falar da valorização da vida, é sempre de suma importância. Muito obrigada, até
Tenho
a próxima.
Tenho certeza que o seu programa é uma ponte entre a crise, o sofrimento e a cura.
Obrigada.
E a prevenção, isso é bom.
Obrigada,
parabéns.
Volte mais vezes.
Obrigado, doutora.
Boa tarde, beijo grande.
Pois é, você acabou de ouvir aí a entrevista da doutora em psicologia social, Lilia Viana, né, aqui no quadro Saúde em Pauta, e hoje em pauta a campanha Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio. Nós vamos encerrar por aqui esta edição do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, eu não estarei aqui no programa, né, eu sou filha de Deus, eu preciso comemorar o aniversário do meu pai
Boa
com
viagem,
ele.
Boa viagem, Kátia. Parabéns pro seu papai, viu?
Meu papai,
lá
Antenor.
Lá em Teixeira, seu Antenor.
Seu Antenor, mais conhecido como Nozinho. Então, eu deixo vocês em boas mãos aí com Suzy Luz e Marcos Bezerra, tá? E se Deus nos permitir, voltamos a nos encontrar nessa sintonia na segunda-feira, tá? Mas amanhã, quinta e sexta, tem sim Jornal do Meio Dia com Marcos Bezerra e Suzy Luz. Um abraço a todos, um abraço, Marcos, e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em só endereço. Rua Davi Maia, número 37, Pontal, Ilhéus. Informações 988-665446. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus, Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. E Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.